Ponto de desencontro. FNAC.
Olá, outra vez, o nosso convidado hoje é o Bordal II. Ele não acabou o curso de Belas Artes, mas tornou-se num dos mais importantes artistas da sua geração, se calhar até da geração anterior, e vamos ver se da geração seguinte. Pelo meio, o que é que há? Há lixo. Muito lixo, toneladas de lixo mesmo, que com o grafite é a matéria-prima do seu trabalho. As suas obras, os animais gigantes que a gente conhece, são espalhados verdadeiramente pelo mundo sim. E faz também arte de guerrilha nas paredes e também em passadeiras, nas do trânsito e nas que se estendem para receber papas. E vai apontando o dedo, incomodando, chateando as pessoas, que é uma coisa que às vezes parece que se esquecem, que é aquilo que os artistas também fazem. Olá, Bordalo.
Alô,
como é que tu estás?
Estou bem.
Vamos já tirar o assunto de passadeira do Papa da frente.
Sim.
Foi uma grande aventura, foi uma repercussão nacional gigantesca.
Não estávamos à espera que assim fosse, nós queríamos fazer na mesma, portanto fomos experimentar sem grande expectativa. Olha, ainda bem que correu bem, porque a gente queria comunicar ideias, ter coisas para falar.
Não sei se abriu o telejornal, mas quer dizer, deu em todo lado, vieste na cara, na capa da cara.
Sim, já estão a falar tipo, da minha vida amorosa, provavelmente, e de montes de coisas que ninguém tem nada a ver e que ninguém devia querer saber, mas está-se bem, é como é.
Ainda por cima apanhou uma coisa que tinha, era, não sei se estava dividido, mas o país estava, umas pessoas odiavam, outras pessoas adoravam.
Mas não precisam de me adorar nem me odiar, tipo, eu acho que o que é importante quando a gente faz uma peça de arte, e com esta série que os provoques, é provocar um sentimento, e é o que é importante é as pessoas interrogarem-se, pensarem. Eu acho que desenvolver o pensamento crítico em relação a tudo é uma coisa fundamental na sociedade, portanto... Isto não é que eu sou do Benfica e tu és do Porto, tipo, e então vamos andar aqui à mocada porque sim e dizemos palavrões. Tipo, não estamos na tasca bêbados. Eu acho que as pessoas têm que entender que, apesar de poder haver opiniões diferentes, crenças diferentes, etc., eu acho que é importante as pessoas conseguirem comunicar. E para mim, uma das grandes dificuldades, às vezes, ao comunicar estas peças que provocam, ao provocar, é tu conseguires que não se torne uma coisa extremista. Portanto, eu não sou extremista, não quero ser extremista, e às vezes apontam-me o dedo como tal. Mas eu acho que é fundamental as pessoas conseguirem, quer pensem de maneira A ou B, conseguirem comunicar umas com as outras, porque se nós estivermos em polos tão afastados que deixe de haver comunicação, qual é que é a única solução de chegar ao meio termo? É a guerra? É a morte? É a batalha? Vamos andar ao estalo? Epá, isso era há muitos séculos atrás. Eu acho que a nossa sociedade já deveria ter evoluído um pouco mais para não ter que ser assim que se resolve as coisas.
E aquilo correu muito bem, porque teve uma repercussão internacional. Em termos de imagem, aquilo ficou, era um vídeo, acho que toda a gente viu o vídeo de estar, suponho que fosses tu próprio a estender, mas a verdade é que mesmo a propósito da vinda do Papa tinhas feito coisas, se calhar, bastante mais polémicas, que não tiveram tanta...
Claro, e se calhar há alguns temas também que são mais importantes até em relação à nossa própria sobrevivência enquanto espécie, portanto, alguns provoques ligados às preocupações climáticas, mais uma data de coisas...
Tens feito muitas coisas mesmo, muitas coisas.
Sim, eu já faço isto há imenso tempo, na verdade eu faço isto antes sequer de ter começado a fazer os animais mais grandes feitos de lixo, que são se calhar mais a minha marca e aquilo que a maior parte das pessoas conhecem. Foi uma coisa que eu sempre fiz, nunca teve propriamente um objetivo. Não é uma cena que tu vendas. Mas sempre fiz porque curti.
Como é que começou? Como é que começas a fazer estas saías de casa, saltavas da janela para isso à noite?
Saltava pela janela do quarto andar. Morava no resto de chão, não era preciso. Como é que comecei?
Com que idade? Como é que era?
Não sei, eu acho que isto é um bocado de ser uma transição de outras coisas que eu fazia e de querer fazer algo com que pudesse comunicar. Claro que tenho imensas referências de outros artistas, como o Sebastião Salgado, mesmo o Januário, mais ou menos, português, ou o Banksy, e o Vic Muniz, uma data de artistas que também faziam, que são interventivos naquilo que fazem. Portanto, quando fazem uma obra de arte... querem comunicar coisas, não querem só fazer uma merda bonita para as pessoas baterem palmas e tirarem selfies. Eu acho que isso é bué da pouco. Eu acho que tu, quando és artista e tens visibilidade, seria uma cobardia gigante tu guardares-te a fazer tipo os teus retratos, as tuas coisas bonitas dos animais ou do que for, e não usares a tua voz para tentar mudar alguma coisa, não é? Eu acho que se nós temos essa arma em nosso poder, eu acho que temos que a usar, não usar seria um grande desperdício.
E até porque o facto desta... Há muitas destas intervenções que eu suponho que sejam... Não vou dizer que não são crimes, mas são contra as
ordenações.
Contra ordenações muito graves.
Não são graves.
Isso faz parte também da própria mensagem?
Faz, porque eu acho que nestas peças eu acho que é importante tu tens teres 100% de liberdade, não ficares dependente, ai, pode-se fazer, não pode fazer. Pá, claro que nunca é uma contraordenação ou um crime grave, quer dizer, se tu usares o bom senso, sabes que aquilo que nós estamos a... Eu não estou, tipo, a atropelar pessoas nem a matar animais. Nós estamos a fazer um apontamento de tinta num sítio que muda a lógica de alguma coisa. Pá, e sinceramente, em relação a estar preocupado com isso da lei, ou de vou ter problemas ou não, mano, tu vives no país em que os Sócrates e os Salgados e esses bacanos fazem o que querem, e pá, e é super triste e é super revoltante. Portanto, infelizmente, se não acontece a essas personagens grandes do
se
mal...
Eles não pensam se podem ser...
Yeah, e não, pode, yeah, não pensam, e estão-se nas tintas, e fazem gato-sapato, e tu vives na sociedade e num panorama político em que isso acontece, mano, não estou preocupado que a mim me vão fazer alguma coisa com estes pequenos apontamentos que são... arte um bocado
mais. Já tiveste
mais
uns sustos, já tiveste uns contactos com a.
Nada de especial, sim. Já aconteceu uma coisa ou outra. Olha, eu acho que às vezes houve uma vez ou outra que nos pararam e perguntaram o que é que nós estávamos a fazer. E nós ainda não estávamos a fazer uma coisa que fosse realmente crime ou delito ou whatever. Esses tais apontamentos de tinta. Mas fizeram também, se calhar, mudar um bocadinho o modo como a gente fazia as coisas. Portanto, começámos muito a preparar também coisas em estúdio e a chegar à rua e a colar. Portanto, ter alguma pré-produção, pá, também para me salvaguardar, porque eu quero continuar a fazer isto e vou continuar a fazer isto, quer venham notícias a dizer o contrário ou a falar de outras coisas que não têm nada a ver com isto, não me vão calar. Eu estou cá para falar das coisas.
E com muitas pessoas que seguem o teu trabalho e que respeitam a tua mensagem, não são só pessoas nas redes sociais.
Claro, mas... e obviamente que tu quando tens uma coisa, se tiveres 100 de coisas boas, vais ter 10 que não gostam. Da mesma maneira que se tiveres 10 mil de coisas boas, se calhar já vais ter 1000 de que não gostam. Portanto, acontece sempre, tipo, não podes agradar a toda a gente. Eu acho que se tivesse a agradar a toda a gente, estávamos a fazer mal o nosso trabalho. Eu acho que o nosso trabalho é isso, é fazer refletir e provocar a discussão. Eu acho que é isso que um artista também deve fazer.
E parece que se esqueceu um bocadinho dessa parte, não é? As pessoas preferem pessoas, se calhar, mais...
Pá, porque eu acho que enquanto artista é mais fácil, não é? Tipo, se tu fores um gajo manso que faz o teu trabalho, vendes e agradas tipo, a um lado e ao outro, o teu negócio enquanto artista corre-te melhor. Pá, mas eu não quero saber disso para nada. Eu acho que é importante a gente ter... Eu acho que valoriza-te, para quem gosta realmente do teu trabalho, tu teres uma opinião e teres uma posição firme.
Uhum. Foi por isso que desististe das Belas Artes?
Não, era só...
É outra história.
Pá, não é uma grande história.
Estavas sem tempo.
Eu tinha tempo, ia andando, ia chumbando, ano após ano, ia fazendo umas cadeiras. E houve um ano em que me ia inscrever pela 8ª vez, para aí. Uhum. Estava no 3º ano. E eles disseram-me que eu estava suspenso por falta de aproveitamento. Pá, eu não fazia a mínima ideia que isso ia acontecer, se calhar tinha-me aplicado um bocadinho mais. E, epá, ainda bem que aconteceu, porque...
Isso mudou, se calhar, a tua própria arte, ou seja, mudou o que estavas a fazer ou não? Ou já era muito...
Eu acho que a minha passagem pela escola, eu acho que todas as nossas vivências, seja na universidade, seja onde for, ensinam-nos coisas. Eu aprendi coisas ali, mas aprendi também que aquele curso ia ser uma seca de acabar, portanto, aprendi coisas muito boas lá, mas estava na altura de sair. E eu não tinha esse... Eu não era capaz de tomar essa decisão, porque depois tens aquela pressão sempre de toda a gente que diz, já que estás aí, tens que acabar o curso. Pá, essas coisas que tu sabes que acontecem na vida dos estudantes. E, portanto, aquilo acabou por ser, fui forçado a sair, que foi bom, portanto, ainda bem que aconteceu.
E com que idade é que começaste a fazer estas coisas? Vou-lhe chamar guerrilha, não sei se chama arte guerrilha.
Sei lá, gente, são intervenções na rua, mas pode-se chamar várias coisas. Pá, foi no início, se calhar, pá, há 10 anos atrás, em 2012, talvez, por volta dessa altura, eu fazia algumas experiências de coisas, não sabia bem o que é que estava a fazer, estava a experimentar fazer coisas na rua. Acho que usar o espaço público como o espaço onde tu podes comunicar é muito fixe, porque tu comunicas com as pessoas, portanto, nas redes sociais tu comunicas com muita gente, porque as pessoas estão agarradas ao telefone, estão ao computador e estão a ver aquilo que tu estás a publicar. Mas a rua é mais old school, não é? É publicidade à bruta. Tu estás a pôr uma cena na rua, está ao lado da publicidade das coisas do bem, das coisas do mal. Tu estás lá, estás presente, as pessoas vão passar lá todos os dias para ir trabalhar, os putos vão passar para ir para a escola e vão ver, vão... Pá, e acabas por ter que reparar e refletir.
Acho que reages de outra maneira, porque estamos tão habituados ao ecrã e ao tudo acontecer...
Em pequenino,
é verdade, yeah. que já pouco prestamos atenção ao que está na rua,
é verdade,
e as coisas apanham-nos muito.
Sabes
mais
que, por falar no ecrã e no pequenino, uma coisa que me faz imensa impressão é ver as pessoas que estão a ver o concerto e que estão a gravar o concerto todo. Portanto, os malucos estão lá, mas estão a ver o concerto em pequenino, estão a ver o concerto dentro da caixinha que é o telefone.
E nunca mais vão ver aqueles vídeos.
E nunca mais
também,
vão ver aquele. Enquanto tu estás a perder um momento único, que é baixas o telefone e vês em grande, em HD, em real, que é uma experiência. Portanto, perder o tempo para gravar, para ver mais tarde, é perder a oportunidade de experienciar uma cena única da tua vida. Acho eu.
Sim, claro, claro que sim. É muito ridículo. E vemos grupos de amigos na praia também a tirar fotografias, em vez de estar assim a olhar para o
mar. Eu acho que a malta pode tirar fotos. Eu acho, tipo, não, sempre se tirou fotos. Mas eu acho que hoje em dia tu tens um exagero de recording. Como é que se chama? De
registro.
De registro. É um exagero de registro que te faz perder um bocadinho o momento. Portanto, quase que hoje, offline, é tipo um novo luxo. Tu podes-te dar ao luxo.
E parece que se não tirasse uma fotografia e não estiveste lá ou não fez parte da experiência de tirar disto e daquilo.
Yeah, mas perdes um bocadinho enquanto pessoa, estares tão agarrado ao quadradinho e àquilo que vais ter como reação, em vez de um gajo sentar só e ficar a ver o pôr do sol, mano. O sol vai abaixo, já foi, está bom, não precisas da foto, tu lembras-te.
Exatamente. Aliás, há coisas, parece que é o universo que organizou as coisas assim. É impossível, tu vês a lua incrível, tentas tirar uma fotografia, fica uma porcaria, não é? Não tens de ter uma máquina.
Parece
incrível.
Um gajo a apontar a lanterna para a lua.
Sim, é só peças um coelho e vem uma moto.
Ya, ya, tal e qual.
Mas eu acho que é de propósito para as pessoas terem. Aí tens que baixar o.
Não sei, não sei. Acho que se fosse de propósito, eram mais coisas, não era só nessa. Tu tiras uma foto e ficas mais bonito na foto do que ao vivo.
Pois é, isso também é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Essa arte guerrilha ou arte urbana, todos esses nomes, a verdade é que há muita gente a fazer, porque se vais à rua e se calhar escreveres qualquer frase, pode ser considerado esse tipo de guerrilha. Como é que se destaca entre tanta gente que o faz como forma de intervenção e de protesto? Como é que uma pessoa se destaca?
Olha, eu não
é difícil, se calhar, analisar isso no teu próprio caso.
Não, eu tenho ideia de como é que a coisa aconteceu. As redes sociais foram muito importantes, porque às vezes as coisas estão na rua, por muito que meia dúzia de pessoas vejam e entendam, podem se perder um bocadinho no ruído de tudo o resto que há, como tu acabaste de dizer. Sejam outras formas de arte, seja publicidade, seja a correria em que as pessoas vivem. Portanto, as fotografias, os tais registros, portanto, a documentação das coisas e o post depois... E enviar para blogs de arte e para revistas, na altura que acabaram por me dar muito feedback e que ajudaram muito a espalhar, foi uma das grandes ajudas. Hoje em dia, a gente diz, há muita coisa na rua. Não há assim tanta coisa na rua. Tu tens, na maior parte das câmaras, uma política de limpeza de tudo, epá, extremamente agressiva. No Porto, em Lisboa também, em que epá, tens imensa história de graffiti e de street art que foi tudo virado a cinzento. E eu não percebo esta obsessão em ter a cidade pintada de cinzento, tipo, a sério, tipo, que nós queremos viver num mundo assim, não preferimos um mundo com cores e com letras e com outras coisas. Pá, eu acho que é tão pouco chinho, tipo, apagar porque sim. E quem é que faz a triagem? Quem é que é o curador da rua que decide o que é bom e é mau e o que é que deve ser apagado ou não? Percebes? Eu acho que é uma questão, é uma questão.
É uma questão. E depois e aquelas câmaras tentam arranjar um espaço próprio, acho que isso perde um bocadinho...
Um 2 metros quadrados para 50... Pá, não é assim, tipo, eu acho que se tivesses muitos sítios em que possas realmente pintar... Em Lisboa faz um bocadinho de trabalho em relação a isso, mas muito pouco em relação àquilo que é limpo. Portanto, se calhar a conta que se deveria fazer é, os metros quadrados que vocês apagam, deveria haver pelo menos o equivalente em espaço para se poder fazer outras coisas. Bem, uma coisa não
se o equivalente era lá, deixavam lá ficar.
Mas se calhar em muitos dos sítios podia ficar. Olha, por exemplo, estás a ver ali na segunda circular as chapas de telheiras. Pá, tinham pinturas desde, sei lá, desde 2000, de outros tempos. Pá, peças tipo de gajos que já morreram, de bacanas que nunca mais vão voltar a pintar. Tinha cenas fixe. Ou 24 de julho teve imensas coisas, tipo em 98, 99, e foi tudo passado a cinzento. Ou há uma cimeira, ou vem cá o Papa, ou vem cá não sei quem, e apaga-se tudo para fingir que Lisboa é uma cidade cinzenta. Lá está.
Agora portanto, começa a haver um movimento. As empenas, têm-se usado as empenas, que é uma... já há cidades que têm. São de quase desenhos vivos com a história das
claro,
empenas
claro,
dos
claro.
Dos,
e é super importante, mas não é para as mesmas pessoas. Portanto, muitos dos artistas que pintam as empenas não são os mesmos que foram apagados na rua. Portanto, eu acho que faz falta. Pá, tu vais a montes de capitais a sério na Europa e tu tens tudo pintado de cima a baixo. Em Berlim, em Londres, em Hamburgo, pá, em Paris, pá, tu tens cenas na rua, mano, e aquilo tem feeling. Porquê que aqui tens?
Alguns sítios do Médio Oriente também fazem, respeitam muito essa
Médio
coisa.
Oriente?
Não respeitam as mulheres, nem.
Depois apanhado a pintar uma merda qualquer, cortam-te as mãos, mas respeitam nada. Portanto, eu não entendo porque é que nós aqui temos este síndrome da pequenez. Ai, temos que fingir que isto está tudo limpo, vamos esconder os mendigos, apagar o grafite. Não, mano, tipo, as cidades são orgânicas, são aquilo que são, não é?
Por outro lado, tu vives numa dualidade engraçada, porque se por um lado fazes essa parte da guerrilha e pintas em sítios que se calhar vão limpar e vão tirar, por outro lado tens uma faceta da tua obra respeitada e oficialmente posta pelas autarquias, deves ter não sei quantas cidades de Portugal Portugal tens e fora de Portugal tens obra tua em todo lado. Como é que é esses... Olha, se calhar porque é Bordal II, é o Bordal 2, sabes?
Tem dois lados.
Não, eu acho que é engraçado conviver isso dentro da mesma artista, não é?
Epá, eu acho que uma coisa acaba por complementar a outra, portanto, eu acho que se eu ficasse só a fazer animais feitos de lixo e fazer aquilo que as pessoas respeitam, gostam e que pretendem ter perto de si, ficava a faltar o meu espírito crítico e um bocado também aquilo que eu sou para além de... Portanto, essas peças dos Big Trash Animals têm uma mensagem a passar, estão ligados ao facto de nós destruirmos o habitat dos animais com a poluição, com a contaminação, com o lixo, etc. Portanto, tem uma mensagem e tem uma componente de mim. Mas eu tenho mais coisas para dizer. Eu não quero só falar sobre os animais e a natureza. Quero falar sobre questões sociais, pá, quero falar sobre imensa coisa. E portanto, e utilizo este outro veículo para falar dessas coisas todas, sem medo.
Mas é engraçado teres estas duas, uma coisa mais establishment quase, não é? Um artista, como é que se diz?
Não vais dizer comercial, mas
não é
eu
comercial,
entendo.
Mas respeitado e consolidado, uma coisa, esses tipos de expressões. E depois, por outro lado, o que vai... Se calhar há uma câmara que te diz... Queremos aqui uma coisa e depois tu à noite vais lá à câmara dizer vocês são todos os
Epá, não, isso é extremamente hipócrita.
Mas
nós, há muitos trabalhos que deixamos de fazer por não concordar. Nós temos imenso cuidado com as parcerias com que fazemos os trabalhos. Pá, não vou fazer coisas com um gajo que faz exatamente o oposto daquilo que eu defendo, por exemplo. Mas eu acho que é importante ter os dois lados. E sei lá, e a vida de a carreira de um artista não se faz em 10 anos, nem em 5. O que eu estou a fazer hoje, se calhar daqui a 20 anos, eu já não estou a fazer animais feitos de lixo e estou só a fazer cenas mais provocativas, ou já estou a fazer outra coisa qualquer. Sei lá, eu quero poder usar a minha criatividade para chegar a muitos sítios e para fazer coisas diferentes. Eu acho que esse é que é o valor. O valor não é tu encontrares a fórmula que faz os animais feitos de lixo, as pessoas gostam, e ficas só a fazer aquilo porque vende. Claro. Epá, não. Cruzes, não, nada, não é isso que eu quero fazer da minha vida.
Fica o facto de eles serem grandes, há uma tentação de desafiar-te a ti próprio no tamanho das coisas que vais fazendo? Sentes isso?
Em algumas peças, sim. Algumas peças
tentar
a escala...
sempre ser maior.
Eu acho que não pode ser só pelo megalómano, porque senão, sei lá, depois também começava a ser uma coisa um bocado ao metro, não é? Já era um bocado aquela cena de medir pilas. Ah, eu fiz um mural maior que o teu.
Mas
olha,
impressionante,
boa.
São coisas.
Mas há cenas que é fixe conseguir fazer maior, pá, porque claro que é muito mais difícil até tu dares uma utilização aos materiais. Tu se fizeres uma peça muito, muito, muito grande, um mural, é difícil identificar quais é que são os materiais que lá estão. Portanto, a repetição, a maneira como tu estás a utilizar é diferente. Sem dúvida que é um challenge e que é fixe também. Mas não pode ser só esse o critério.
Por que lados do mundo é que tens as tuas coisas?
Sei lá, tantos sítios. Opa, temos muita coisa. Já demos muitas voltas para a frente.
É ótimo, não é?
Yeah, é fixe.
E tens conhecido alguns dos artistas que eram, não sei se é ídolos, mas que eram pessoas que admiravas quando eras mais novo e começaste a fazer?
Já conheci praticamente... Yeah, diria 80% das personagens.
O Max Sinan, não é? Não sabe quem é. Ele ajudou um bocadinho a transformar arte que era considerada mais efêmera ou até criminosa a pagar, não é? E ser presos e tudo mais.
Se não fosse o Banco, se nós não estávamos aqui hoje a falar
pois,
sobre
é
isto.
É curioso.
Portanto,
isso.
Ele foi o gajo que abriu a possibilidade destas coisas acontecerem. A nível de abertura para as pessoas verem, mesmo a nível de mercado, tipo, ele foi o gajo que começou. Tipo, quando as pessoas dizem que o trabalho dele é mainstream ou é comercial, não, tipo, tu és tão bom que chegas a um ponto que muita gente gosta. O teu trabalho não passou a ser comercial, passou foi a ser apreciado por muito mais pessoas. Portanto, ele tem todo o valor na mesma e pá, é uma super referência, especialmente até para estas peças, para os provoques, que são coisas que tu não pretendes sequer vender a ninguém. Tipo, tu nunca vais lucrar com isto, vais sempre ter problemas. No entanto, é importante fazer.
É incrível isso. E depois aquela parte dele ter passado, quando há aquele leilão, não sei se era Crisis ou o que é, que toda a gente diz assim, ah, então agora está a vender os quadros, e depois aquilo se desfaz. Yeah,
o gajo inventa sempre uma merda.
É mesmo incrível. Eu acho que ele estava combinado com os tipos de leiloeiro. Não é?
Claro. Quer dizer, não sei, vamos acreditar que não. Epá,
como é que tu imaginas?
Isto é muito como no cinema, como no teatro. Há coisas que são feitas para tu acreditares que aquilo está a acontecer, não é? Olha, tu estás a ver um filme no cinema e cada vez que há uma explosão tu dizes, ah, isto é fingir. Ah, isto o gajo saltou de não sei de onde, mas isto é Photoshop.
É indiferente, a mensagem estava lá na mesma.
Claro, eu acho que o que interessa tipo, é tu seres confrontado com aquela experiência. Portanto, se aquilo estava combinado ou não, aquilo passou o efeito, foi muito bem encenado e a ideia é engraçada.
É mesmo engraçada. Vamos agora passar aqui a uns livros. Os livros que tu trouxeste falam um bocadinho destes assuntos que temos aqui estado a tratar. O Triunfo dos Porcos, do George Orwell. já sabemos, andamos todos muito a reler, anda muita gente a reler o George Orwell com o seu 1984 e também com o Triunfo dos Porcos. Como é que tu vês o estado em que está o mundo agora? Quer dizer, sei como é que vês, porque tens, não deixas, fica bem claro nas coisas que andas, que fazes e que dizes e que mostras. Estás sem grandes análises, mas estás positivo, estás negativo.
Uma análise política.
Não é o Covid, em geral.
Epá, eu acho que nós tivemos um pós-Covid um bocado assustador, meu. Eu acho que entrámos numa fase de retrocesso e agora estamos aqui num limbo em que não se sabe exatamente. Acho que passaste a ter alguns líderes políticos que não respeitam os direitos humanos, pá, que é um retrocesso gigante. Passaste... Sei lá, as pessoas ficaram um bocado loucas de ter ficado trancadas em casa, mano. Tipo, estão agressivas, estão chateadas, mano. Relaxem, vão à praia, comam-se uns aos outros, não, mano.
Tipo, tu chegaste a acreditar que as pessoas iam ficar aquela história de vamos ficar todos melhores, percebeste logo?
Não. Claro que não, mano. Porque isso é a mesma cena que tu dizes, que prendes um gajo para ele ficar melhor. Tipo, depende muito de como é que seria o sistema da prisional, mas geralmente tu estás a prender um bicho numa gaiola, quando o libertas ele fica aos saltos, fica maluco. E eu acho que... Pá, toda a gente sofreu com esta, com o lockdown, tipo, com a cena de teres, pá, mudaste a tua vida em montes de coisas, eu mudei a minha vida em imensas coisas, voltei a fazer provox, não fazia há imenso tempo, estás a ver? Portanto, em coisas boas, em coisas más, mas obviamente que tu seres confrontado com uma prisão domiciliária durante um tempo...
Pá, dois anos, foi praticamente
sim, dois
anos.
Sim, é um tempo, pronto. É, agora olhamos para trás e tu já nem te lembras, mas
nem isto... o Ricardo Salgado teve prisão domiciliária de...
Esteve, não se lembra, não é? Chegaste uma lata. E obviamente que isso deixa mazelas psicológicas, quer dizer, eu acho que já nós todos vivemos num mundo muito frenético de corrida, trabalho, pagar contas, trabalho, em que às vezes quase que não nos apercebemos que precisamos de tempo para nós, tipo, para as nossas coisas, para usufruirmos, porque só vives uma vez, quer dizer, vais passar a vida a trabalhar com nenhum cão para um gajo qualquer, para receber um ordenado, para pagar uma casa e para chegares ao fim do mês e não tens nada, e tipo, é esse o significado de estar a viver. Pá, não é, mas é um bocado triste ser tão difícil pagar as contas em Portugal e muitas vezes as pessoas deixarem a vida passar-lhes ao lado. Mas eu acho que esse lifestyle da vida de passar ao lado cria inúmeras frustrações, doenças psiquiátricas também, problemas mentais, e isso é uma questão real. E eu acho que o Covid veio acentuar imenso essa parte
expor
também.
A desigualdade social, económica.
Mas pronto, mas depois tens o outro mal também. Estamos a fazer uma análise negativa dos dias que correm, não é? Tens as alterações climáticas.
Não é fácil
que
fazer
são
uma
reais positiva, e que continuas a ter meia dúzia de imbecis que, como querem só a empresa deles a faturar, dizem que não, é mentira. Isto não dá nada a acontecer, vamos continuar a espremer o mundo. Tipo, pá, é ridículo. Pá, depois tens negacionistas, tens gajos que tens muitas notícias falsas hoje em dia. Acho que tens muito o síndrome de a malta lê o cabeçalho da notícia. Tipo, isto aconteceu. Vamos dizer, tu mataste não sei o quê. E depois a seguir vai dizer, não, estávamos a gozar, o gajo não matou. Mas estava com uma faca na mão. E o que é que fica?
Mas a verdade é que os jornais também já começaram a alimentar essa onda. Tens só já as gordas nas redes sociais.
As gordas.
O problema é... Sempre quer fazer body shaming.
Mas é verdade, e depois tens tipo o que é informação fidedigna e o que é que não é, e depois tens muitas misturas, e depois tens jornais que misturam verdades com mentiras, e depois a coisa já se torna tão, tão difícil de entender. E o excesso de informação com que tu és confrontado a tempo inteiro no teu scroll do telemóvel é tão rápido que tu não paras para entender, que é, tu lês o cabeçalho, chamas nomes a um gajo qualquer, next, e seguiu. E tipo, não estás tipo a...
Estás muito agressiva mesmo, francamente agressiva.
Um bocado, vês no trânsito, sim. O pessoal tipo irrita-se, tipo, tenham calma dentro das naves. Não, mas é complicado, porque é fácil a gente de fora, e aqui numa análise de dois gajos que estão privilegiadamente sentados a fazer a sua arte, falar, mas a verdade é que as pessoas vivem sob imensa tensão. E nós, é fácil aqui dizermos que as pessoas têm que ter calma, mas é de facto um problema social, é um problema político também.
Que solução é que tu vês? Porque causa seja as alterações climáticas, seja a situação política em Portugal e no mundo em geral, não é? A subida da extrema-direita, enfim, todas essas coisas que nós sabemos. O custo de vida e a crise da habitação, que não é só em Portugal, acontece em Espanha, na Europa toda, na América também. Bem, sem falarmos agora daquilo que se costuma chamar o terceiro mundo, não é?
Pá, eu acho que há soluções, mano.
Angustia muito qualquer pessoa, não é? Vivemos em ansiedade, essa chamada ansiedade nessas coisas todas.
Porque tu sentes-te muito impotente e incapaz de mudar as coisas. Tu tens uma música dos Racionais MCs em que ele diz miséria traz tristeza e vice-versa. Uhum. E eu acho que se calhar o início do problema passa por aí. Enquanto tu tiveres dificuldade em pagar a tua casa, ou comprar uma casa, pagar as tuas contas, e viveres tipo, com um salário mínimo miserável, tu vais sempre viver frustrado, angustiado, e isso vai se refletir na tua raiva, na, pá, como é óbvio, tipo, tu não vives feliz. E, portanto, é um problema político também. Nós, nós temos um bocado, os políticos parece que eles andam a discutir uns com os outros. Andam ali a ver quem é que vai, quem é que não vai. Às vezes os cabeçalhos da notícia dos políticos é falarem de quem é que vem a seguir, quem é que... Não, mano, tipo, vocês estão lá, tipo, as pessoas puseram-vos no sítio, vocês têm que tratar dos problemas das pessoas. Vocês têm que resolver... Mesmo esta questão agora da habitação, que passou a ser um tema muito da atualidade, é um tema da atualidade porque chegou a um ponto insuportável. Porque isto não é um problema de agora. É um problema de há muito tempo. E tu, quando fazes uma análise de se as coisas, são realmente resolvidas, ou se finges que se está a resolver um bocadinho, ou se realmente alguém devia ter olhado com olhos de ver para isto, se calhar há 7 anos atrás, ou há mais, para resolver as coisas com tempo. Eu acho que há um bocado a ideia, no meio desta impotência que nós temos, impotência política, que só quando uma cena dá merda a sério é que alguém tenta fingir, pelo menos, que está preocupado com isso. Porque tu tens a tua casa, ou se pagas uma renda, toda a gente paga renda, ou as pessoas compram casa quando conseguem, têm noção que isto não é uma coisa de agora. Portanto, toda esta especulação e esta bolha imobiliária que foi arrastada com a barriga, é uma bolha, isto depois passa. Pá, mesmo se for uma bolha...
Mas quando, se rebentar também não vai, se não é uma coisa
claro,
bonita.
Claro, é sempre um problema, mas mesmo que seja uma bolha durante um ano ou dois... Para todos os jovens e as pessoas que estão a tentar organizar a sua vida durante este ano ou dois, é um problema para eles. Tu que hipotecas a tua vida um ano ou dois à espera que a bolha passe? Tipo, não é assim que as coisas funcionam. Tu precisas de uma posição política que tente resolver as coisas realmente. Epá, e não é com as fantochadas dos extremismos, nem de um lado nem do outro, nem com que tu entendes perfeitamente qual é que é a agenda deles. Quando fazem comentários racistas, tipo, a agenda deles estão-se nas tintas por qual é que é a tua cor. Tipo, infelizmente, muitas das agendas políticas que usam esses argumentos para tentar angariar votos, a agenda deles é guita, é dinheiro para eles, para as empresas que os financiam. Portanto,
mas
acabas...
o grave é que isso tenha eco depois nas pessoas,
só que isso depois tem um eco nas pessoas e infelizmente muitas vezes as pessoas identificam-se em algumas coisas que eles dizem, são egoístas ao ponto de ignorar outras. Portanto, tu dizes o céu é vermelho, é mentira, mas depois diz uma coisa que eu quero ouvir. E tu, o gajo disse que o céu é vermelho, mas eu nem quero saber, porque ele disse outra que eu quero ouvir. Mas não pode ser assim. Eu acho que nós temos de estar muito atentos aos sinais de tudo aquilo que nos mostram. Acho eu, é a minha maneira de pensar.
Percebo isso. E achas que as coisas vão ficar piores antes de ficar melhores? Ou achas
Epá, que... Eu espero que as coisas fiquem melhores, mas infelizmente...
Vai acordar toda a gente.
Eu acho que, por exemplo, em relação às alterações climáticas, nós estamos a começar a sofrer na pele muitas coisas. Epá, eu acho que, infelizmente... Vai ter que morrer muita gente, vai ter que haver muitos desastres.
Já morre muita gente.
No
Sudeste Asiático, etc.
Claro, só que são coisas que estão longe. Tu vês aquilo no cabeçalho da notícia e tu queres lá saber, não é? Mais uma vez o tal egoísmo. O que é que te interessa se as crianças estão a morrer em África e que estão 52 graus em sítios e vão estar 60 e vão estar 70 e as pessoas vão morrer queimadas, sendo o outro lado do mundo? Tu não vês. O teu filho continua a ir à escola. Portanto, enquanto as coisas não chegarem ao primeiro mundo, que já estão a chegar, a falta de água, o calor extremo, etc.
O calor, sim.
E os incêndios.
Os incêndios.
Que já é uma cena real, mas parece que tem que chegar um bocadinho a um
extremo
maior.
E depois o outro lado, as tempestades, os furacões...
Claro, claro. Eu acho que parece que às vezes só quando as coisas começam a tocar numa parte maior da sociedade é que as pessoas começam a olhar e dizer se calhar é melhor tomar atenção. Porque quanto é que os outros...
Então
é
fácil, achas que pode ainda há esperança de não piorar tudo e haver assim um wake-up call e...
Infelizmente acho que tem que piorar mais para as pessoas abrirem os olhos. Porque o egoísmo e as pessoas olharem só para si, enquanto eu estou bem, está-se bem. Eu recebo bem, quero lá saber dos outros. Pá, mas a gente, tipo, mesmo quando nós votamos a posição política, eu acho que tu não podes posicionar-te politicamente em relação àquilo que é melhor para ti. Tu tens de posicionar naquilo que é melhor para todos. Porque se tu estiveres muito bem no teu palácio... E os outros estiverem a morrer de fome, mano, os outros vão-te matar, tipo, porque para te tirar o que tu tens. Portanto, essa ideia de. Até essa ideia é um engano, não é?
Ou seja, nem do ponto de vista egoísta, isso é boa ideia.
Não, do ponto de vista egoísta, isso é estúpido. Tipo, a médio e longo prazo.
Isso é incrível.
Se tu queres ter filhos e netos e bisnetos, qual é que é o mundo que tu lhes vais deixar, não é? Quer dizer, eles se calhar vão olhar para a nossa sociedade, como nós olhamos para aqueles os antepassados que dizem, eles fizeram os descobrimentos. Descobrimentos? Calma lá. Mataram? Roubaram? Tipo, não tens grande orgulho em saber que o teu bisavô estava em África a matar os nativos e sabes lá mais o quê? Nem queres saber. Até tens vergonha. Portanto, nós corremos o risco que a nossa geração, para os nossos netos, bisnetos e por aí fora, seja uma geração que negligenciou completamente aquilo que deviam ter feito para eles terem um mundo melhor na altura deles.
Bem, têm bastantes razões de queixa.
E vão ter muitas razões de queixa.
Yeah. Coitadinhos dos nossos netos e dos nossos bisnetos. Um grande beijinho. Se nos tiverem, podem estar a ouvir daqui a 100 anos esta... Por acaso era incrível, imagina, estar a ver este podcast. E a lembrarem-se, ah, pois é, o meu bisavô era artista. Pois diz que sim.
Agora... O gajo viveu lá naquele tempo. Eles diziam umas merdas.
Diz os teus bisnetos multimilionários numa ilha qualquer.
Multimilionários, era só o que faltava.
Com a tua... Vão vendendo quarto, com a tua arte, vão vendendo como os bisnetos do Picasso, que são todos multimilionários.
Então, mas, olha, mas isso é uma questão de relevante. Se tu deixares, mesmo que eu consiga
mas
construir
é ótimo,
uma grande fortuna,
claro, é
não, não, é bom.
É péssimo.
Que criaturas é que tu vais criar? Um gajo que nasce na abundância não vai dar valor nenhum a nada. Tipo, acho que é bom, se calhar deixa. Vá, deixas
os americanos
casinha.
Fazem muito isso, sabes? É muito comum os milionários americanos, ou era pelo menos até há um tempo.
É uma moda.
Tinham muita filantropia, ou seja, deixavam pouca coisa aos filhos. E doavam grande parte do seu dinheiro.
Mas isso faz todo
porque
sentido.
Fazia, ou seja, não deixavam os filhos ficar pobres, não é? Mas é claro. Assim vão ter vontade de construir outra fortuna igual à minha.
Ou não, mas pelo menos tipo, ter consciência e saber o que é a realidade, porque se um gajo nasce na abundância, tipo, vai ser um sociopata, vai ser um atrasado mental, não sabe pensar, porque não precisa. Não, quer dizer, para ele tudo é fácil, não tem uma noção de realidade. Eu acho que se ele puder ter o privilégio e tu tiveres essa capacidade de lhe deixar alguma coisa para ele começar mais facilmente do que tu, é fixe, mas não lhe deixes tudo, meu. Porque se, para já em duas ou três gerações vais estar a criar gajos que são exatamente o contrário daquilo que tu és e daquilo que tu defendes.
Pois é, depois é terrível, já viste?
Não vai acontecer.
Tens uns bisnetos super...
Não vou ficar com nada. Vão trabalhar, malandros.
Vou queimar tudo. Vou destruir
não,
tudo.
Não, podes doar e ajudar pessoas que precisam a recomeçar também.
Isso é fixe, boa ideia. Vou agora falar da minha sugestão. Chama-se Não Existe em Português, da Jungle. Isto é um clássico. O livro é um livro escrito em 1906 pelo Upton Sinclair, um escritor americano. E o que é que ele escreve? Isto é apanha ali uma fase do grande progresso americano, da indústria dos automóveis, portanto, tudo aquilo ia arrebentar. E ele vai escrever um livro sobre as péssimas condições de trabalho em Chicago, dos trabalhadores que não tinham sindicatos, não tinham nada, gente que vivia francamente mal e que vai fugindo dos campos. Isto passa-se na América, no coração do capitalismo. É uma crítica grande que ele faz ao capitalismo, mesmo no início do início do século XX. Há uma história curiosa. Ele usa como exemplo a indústria da carne, ou seja, da embalagem de carne. A ideia dele era, com este livro, vender o socialismo às massas americanas. Correu tudo ao contrário, como se sabe.
Só que o livro... Se tenta vender uma coisa, também não funciona. A gente precisa arranjar um meio termo, senão estamos tramados.
Ele disse, as pessoas vão perceber que é preciso fazer qualquer coisa. Mas o livro teve uma repercussão enorme, porque os americanos leram aquilo e começaram a dizer... É assim que as condições de higiene na embalagem de carne. Então aquilo foi uma escandaleira. Vá. O livro chama-se The Jungle, a selva. Não escolhi o livro, dá muito trabalho a ler, porque está em inglês e pode haver pessoas que não apanhem tanto. Mas há uma novela gráfica que tem agora 3 anos, 2019, feita por uma senhora chamada. Não sei se é uma senhora, se é uma gaja. Cristina.
Uma gaja. Mais respeito, pá.
Não, é uma senhora.
Uma menina.
Cristina German, e portanto fez uma belíssima novela gráfica a partir deste livro. Depois, aqui mais duas sugestões. São livros de arte e falam de arte portuguesa. Uma delas fui procurar Street Art and Graffiti, já é o volume 1, fala de grafites espalhados. Este volume 1 trata do Porto e de Matosinhos. Este é um livro de 2019, não sei se saiu mais algum volume, mas é interessante. O outro que conheces, penso eu, chama-se Street Art, Guia de Grandes Artistas Portugueses. Foi editado em 2019 também pela Zest Books for Life. E se não conheces, vias conhecer, porque estás apareces lá dentro.
Espero, fechado.
Espero que continues a fazer a tua arte, que seja os animais. Tens ideia, não fazes ideia o que é que vai ser a seguir aos animais.
Sei.
Já tens ideia? Yeah. O que queres dizer?
O quê? Mas que é?
Outra linha, uma outra linha.
Olha, nós fizemos uma exposição há pouco tempo em Lisboa em que já seguimos coisas novas. Peças feitas em pedra, em madeira, em luz, em pixel, utilizando várias repetições de materiais. Vídeo, algumas experiências, pôr peças a interagir na cidade, sei lá, tanta coisa para fazer, mas provocos vamos fazer. Estamos a preparar agora uma série nova de provocos durante este mês, que deve ser menos polémica, porque infelizmente são temas que tocam mais a todos.
Maravilha. Obrigado, Bordal II. Ficámos com estas sugestões e estas conversas e com uma bela... acho que fico com uma mensagem de esperança, apesar de dizeres que vai correr tudo mal.
Não, eu não disse que vai correr tudo mal. Eu disse que as coisas ainda têm que correr
piorar,
um bocadinho pior para as pessoas abrirem os olhos, infelizmente.
É verdade, acho que tens aí uma boa... uma boa mensagem. E acho que os teus bisnetos vão ficar mesmo multimilionários. Desculpa que te diga, mas
espero mesmo que não. Só se eles arranjarem o business deles. Eles que vão trabalhar.
Vão trabalhar, malandros. Obrigado.
Obrigado.
Estivemos a ouvir Ponto de Desencontro, FNAC.